falar mais alto é essa capacidade política e de trazer o eleitorado mineiro que o Zema pode colocar na campanha do Flávio.
Muito obrigado, Lucas Merreiro. Agora 8 horas e 15 minutos.
Repita.
8 e 15 da manhã.
1958, na Suécia.
O primeiro grito de campeão ecoou pelo mundo.
1962, no Chile. O Brasil mostrou que era gigante. 1970, no México. Tricampeão. O futebol virou arte. 1994, nos Estados Unidos. Raça, superação, tetra! 2002, entre Japão e Coreia do Sul.
O mundo viu nascer o Penta!
Estados Unidos, México, Canadá.
Três países, um só sonho. A Copa do Mundo FIFA 2026 está chegando. E a Jovem Pan te leva junto. Em cada lance, cada emoção, cada gol. É o Brasil, rumo ao Hexa. Vem viver essa paixão com a Jovem Pan.
Onde tem futebol, tem Jovem Pan.
Há dias em que a gente.
A hora de climatizar seu ambiente é agora. Na Dias, você garante o seu ar-condicionado com 5% de desconto em qualquer marca. Acesse adias.com.br e use o cupom JovemPan5. Quer ajuda para escolher o modelo ideal? Fale com um especialista pelo telefone 3649-4000 ou visite nosso showroom na Barra Funda, em São Paulo. A Dias, seu conforto começa aqui.
Na hora de saber quanto vale um imóvel, não dá para arriscar.
O corretor de imóveis é o profissional habilitado para realizar a avaliação imobiliária e elaborar o PETAM. Parecer técnico de avaliação mercadológica. Esse documento garante critérios técnicos, valor justo e mais segurança para compradores e vendedores.
Avaliar imóvel é tarefa de quem entende do mercado. Consulte sempre um corretor de imóveis.
Cresce São Paulo, valorizando o profissional, protegendo a sociedade.
Eu comecei como mesário em 1974.
Em 2026, eu quero ser mesária pela primeira vez. É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas.
A gente se sente útil e valorizado. É muito gratificante. Seja mesária ou mesário voluntário.
Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br/mesário.
A democracia nós fazemos juntos.
Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Começamos no rádio, conquistamos o digital, fortalecemos a TV fechada. E agora, damos um novo passo. Chegamos na TV aberta, uma nova presença em São Paulo, no Canal 51. Um conteúdo que acompanha o ritmo do dia, com informação, debate, análise, entretenimento e esporte. Jovem Pan, agora na TV aberta, Canal 51.
Horas e 18 minutos.
Repita.
8 e 18 da manhã.
O presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, repudiou o indiciamento de ministros do STF pelo senador Alessandro Vieira na CPI do crime organizado. O Marco Viana vai explicar para a gente como é que foi esses movimentos aí em Brasília. Marco, seja bem-vindo novamente.
Olha, Paula, desde ontem nós temos acompanhado aqui na programação da Jovem Pan os desdobramentos, a leitura do relatório final da CPI do crime organizado, a ausência do ex-governador do Rio de Janeiro, e enfim, durante a leitura do relatório final, três nomes foram indiciados, que gerou uma grande repercussão, que foram os ministros Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Gilmar Mendes. Claro que isso gerou realmente uma grande confusão, diria isso, uma grande repercussão também nas redes sociais, agora com a manifestação do presidente, mas antes Gilmar Mendes já tinha também se pronunciado nas redes sociais, dizendo que não se passava de uma cortina de fumaça, que a CPI deixou de enfrentar o crime organizado para produzir espuma midiática contra o STF. Logo após Gilmar Mendes, Flávio Dino também utilizou as redes sociais, criticou o que chamou de uso político da CPI, dizendo que o relatório tentou transformar a comissão em palanque para desviar o foco das investigações. Bom, depois das manifestações de Gilmar Mendes e de Flávio Dino, aí sim, Fachin afirmou que a menção né, o indiciamento de Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Gilmar Mendes foram mencionados de forma indevida no relatório e disse que desvios de finalidade temática dessas comissões enfraquecem os pilares democráticos e ameaçam os direitos fundamentais de qualquer cidadão. Já o senador Alessandro Vieira disse que esses indiciamentos não passam de uma questão técnica, que não tem nenhum teor ideológico, nenhum teor político, e mostra que esses indiciamentos também, essas menções no relatório final, mostram que ninguém está acima da lei. No frigir dos ovos, o texto foi rejeitado, 6 votos contra 4 votos. Nos bastidores, há uma suposição sobre o motivo dessa rejeição, que foi ali uma troca nas cadeiras em última hora. Houve uma troca de integrantes por senadores mais alinhados ao governo e muitos atribuem essa derrota nesse voto justamente por essas trocas de última hora. Fica então a repercussão nas redes sociais dos ministros repudiando as menções de Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Gilmar Mendes.
Valeu, Marco. A Prefeitura de São Paulo sancionou ontem uma lei que institui o Cadastro Único da Violência Doméstica. Vamos entender como que esse sistema vai funcionar com a nossa Danúbia Braga. De que maneira que isso ajudaria no enfrentamento aos casos de feminicídio, de violência doméstica? E nesse caso, né, Danúbia, muitas vezes tudo começa com a violência dentro de casa, que depois evolui até o fato da mulher não estar mais entre nós. Bom dia.
Tanto, Cine, que a gente tem acompanhado, né, uma mulher sendo morta a cada 25 horas aqui em São Paulo, só esse ano. Então, os dados são muito alarmantes. Bom dia para você, bom dia a todos que acompanham a gente aqui no Jornal da Manhã. O objetivo, então, desse cadastro único, né, em relação à violência doméstica é integrar todas as informações de diversos órgãos que tenham a ver com violência doméstica daquela mulher. Então, de acordo com esse texto que já foi publicado no Diário Oficial, esse sistema leva 18 meses para entrar em funcionamento e até, na verdade, um prazo maior do que estava previsto e que tinha sido aprovado na Câmara Municipal. A integração, então, desses dados deve incluir o quê? Bases federais, estaduais e municipais, permitindo, então, um acompanhamento mais completo de cada caso. E aí, em tese, o grande objetivo é que tenha uma atuação coordenada em cada caso, principalmente quando tem ali uma medida protetiva. Então, esse seria o grande objetivo desse CAD único de violência doméstica. Em um único sistema, você ter todas as informações a respeito daquele caso, daquela mulher, para que a atuação seja mais eficiente e com uma resposta mais rápida. Essa seria o grande objetivo por parte da Prefeitura de São Paulo. No entanto, mais 18 meses até esse sistema entrar em funcionamento.
E o Conselho Nacional de Justiça também alterou a maneira como os processos que envolvam violência doméstica devam ser analisados, devam funcionar. Quais são essas mudanças, hein?
Principalmente em relação àqueles depoimentos feitos de forma remota. Isso porque, de acordo com o CNJ, que por unanimidade, inclusive, decidiu que tenha essa alteração e que esses depoimentos sejam colhidos principalmente de forma presencial, mostrou que, em alguns casos, um exemplo é que uma vítima, ela participou ali desse depoimento através da internet, né, de forma virtual, mas ela estava sendo mantida em cárcere naquele momento que ela prestava o depoimento. E aí, isso aconteceu em Brasília. Durante o depoimento, a polícia desconfiou do jeito em que ela estava dando ali todas as informações e conseguiram confirmar. Ela estava em cárcere dentro de um carro, numa rodovia, junto com o agressor. Então, isso foi fundamental para que eles mudassem essa forma de depoimento numa situação de uma oitiva, por exemplo, dando preferência para que seja de forma presencial. Então, situações como essa, de acordo com o CNJ, mostra que as audiências virtuais podem ocorrer sem garantias mínimas de segurança, expondo, inclusive, a vítima à vigilância e à intimidação. Então, a nova regra, ela determina que, quando tiver uma audiência remota, o depoimento deve ocorrer sempre que possível em um ambiente institucional e seguro, com acompanhamento adequado. Com isso, então, as audiências presenciais, elas vêm em primeiro lugar. Só em último caso é que vai poder ser feita a audiência remota, trazendo mais segurança para essas vítimas. Volto com vocês no estúdio.
Obrigada, Danube, pelas suas informações. A gente vai lá para o Rio de Janeiro agora, porque o governador interino do Rio de Janeiro, Ricardo Couto, realizou uma mudança na liderança da Casa Civil do Estado. O Rodrigo Viga volta com a gente para trazer as informações. E quais são essas mudanças no Rio de Janeiro? Mudança virou sobrenome do Rio de Janeiro aí nos últimos dias, né, Viga?
É, eu tô quase entrando no caminhão para acompanhar essas mudanças, viu, minha cara... Paula, ouvintes, espectadores e internautas da Jovem Pan, como se diz popularmente por aqui, né? Ele está passando o cerol, passando o pente fino no Rio de Janeiro, o governador em exercício, Ricardo Couto de Castro, que é presidente aqui do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, até porque está tendo respaldo do Supremo Tribunal Federal, o presidente da Corte Suprema, Luiz Edson Fachin, esteve por aqui na semana passada, reuniões a portas fechadas, deu sinal verde, deu carta branca a Ricardo Couto de Castro, que resolveu mexer na principal secretaria estadual aqui do Rio de Janeiro, a Casa Civil. Essa foi uma secretaria que durante anos foi ocupada por Nicola Mitione, um técnico que era apontado como potencial futuro substituto de Cláudio Castro nesse governo tampão, que não sabemos como é que vai acontecer a escolha, via eleição direta ou via eleição indireta. Mas na véspera de renunciar ao cargo, viu, minha cara Paula, o ainda governador Cláudio Castro deu maiores poderes, amplos poderes, ao secretário da Casa Civil. Nicola Mitione já deixou o cargo pouco depois da renúncia de Cláudio Castro, e Marco Antônio Simões estava sendo todo poderoso do estado do Rio de Janeiro nesse período de confusão, de mudanças e também de vacâncias. Pois bem, foi essa secretaria da Casa Civil que o governador em exercício, o presidente do Tribunal de Justiça, decidiu mexer e trouxe alguém do campo jurídico, da esfera jurídica, para assumir essa importante pasta. É Flávio Willemann, ele é da Procuradoria do Estado do Rio de Janeiro, tem ampla experiência no campo jurídico e também é vice-presidente do Clube de Regatas do Flamengo. Um detalhe, minha cara Paula, Cine, ouvintes, espectadores e internautas da Jovem Pan, outras posições estratégicas também estão sendo mexidas, como eu disse agora há pouco, pelo governador em exercício. Já houve mudanças no Rio Previdência, que é a Caixa de Previdência dos Servidores do Estado, na CEDAE, Companhia de Água e Esgoto do Rio de Janeiro, e outras posições também consideradas chave aqui para a gestão, mesmo que temporária, de Ricardo Couto de Castro, que não é parente do ex-governador Cláudio Castro, viu, Paula?
Minuto Touro de Ouro, com Pablo Spayer.
Bom dia, Brasil, ouvintes da Jovem Pan. E os mercados mundo afora amanhecem no 0-0 nessa quarta-feira, se mantendo firme, rondando as máximas históricas, à espera que uma nova rodada de negociações pela paz no Oriente Médio aconteça ainda nesta semana. O Trump disse para um jornal aqui de Nova York que amanhã retoma as negociações e que a guerra está perto do fim. Mas uma matéria na capa do jornal Washington Post não deixa as bolsas subirem mais. Impulsiona o petróleo 1,5% para cima agora. O Brent está US$ 96,20. A matéria diz que os Estados Unidos enviaram mais milhares de soldados para o Oriente Médio para pressionar o Irã. De qualquer maneira, as bolsas aqui em Nova York estão rondando 0 a 0. As bolsas na Europa não, estão caindo 0,4% de média agora, porque as ações da empresa de luxo Hermès estão despencando 13% e pesam em todo o setor, depois que a empresa anunciou que o seu resultado, suas vendas, foram significativamente afetadas pela guerra no Irã. Bom, de qualquer maneira, todas as bolsas estão muito próximas dos seus recordes históricos e no Brasil não é diferente. Faz 11 sessões que a nossa bolsa só sobe e nos últimos 5 dias bateu recorde histórico, foi Touro de Ouro. A nossa bolsa está próxima a 0,5% de bater os nunca antes alcançados 200 mil pontos, com a bolsa sendo sustentada pelo fluxo estrangeiro que segura o nosso rally. O índice do dólar dólar, o DXY, também está rondando 0 a 0, está com 0,1% de alta. O minério de ferro, que subiu 1% essa madrugada, enquanto o Bitcoin está logo abaixo dos 74 mil dólares. Na agenda americana, hoje vai sair os balanços de grandes bancos como Bank of America e Morgan Stanley. Bom, aliás, aqui nos Estados Unidos, onde eu estou, o ministro da Fazenda, Dário Durigan, vai falar num evento da XP na Capital Washington. E o diretor de política monetária do Banco Central, Newton Davi, também está aqui na América e também fala num evento. E além das vendas do varejo, hoje vai sair uma nova pesquisa eleitoral. Pesquisas essas que se tornaram muito relevantes e o mercado está olhando com lupa depois da disparada do Flávio Bolsonaro. Eu sou Pablo, diretamente de Nova York, o centro nervoso do mercado financeiro mundial. Bons negócios! Ai, Torinho! Vai, Torinho!
Minuto Touro de Ouro, com Pablo Spayer.
Vamos trazer um pouquinho de esporte aqui no nosso cardápio também, com o nosso Pedro Henrique Sperber. E aí, PH, tudo bem?
Tudo certinho, Cine, como é que você tá?
Beleza, já começamos bem? Com mais uma tentativa de conquista desse cara aqui, João Fonseca, para você que nos ouve.
Exatamente, bom dia para você, bom dia para todo mundo ligado aqui no Jornal da Manhã. O João Fonseca, que entrou em quadra novamente nesta quarta-feira, depois de ter vencido ontem o Alejandro Tabilo, entrou em quadra novamente hoje contra o francês Arthur Hinderknecht. Ele que foi, inclusive, derrotado em Monte Carlo e agora foi derrotado novamente pelo João Fonseca. 2-7-0, hoje sem muita dificuldade.
Virou freguês, então, já.
Exatamente, sem muita dificuldade. 2-7-0, 6-3, 6-2. Maravilha. E agora o João Fonseca já está de olho nas quartas de final na próxima sexta-feira. E aí ele vai ficar de olho também no jogo que acontece agora, às 8 horas da manhã, entre o belga Alexander Blocks e também o Ben Shelton. Aquele que a gente comentava ontem, inclusive, que é ranqueado.
Está muito bem ranqueado.
Muito bem, é o sexto colocado da ATP, ele que pode ser o adversário do João Fonseca nas quartas de final, na próxima sexta-feira. João Fonseca tentando mais um título de ATP 500, agora em Munique.
E no caso do Ben Shelton, uma possível vitória seria a primeira contra esse adversário?
Exatamente, seria a primeira dele contra o Ben Shelton. E lembrando, né, que o João Fonseca, nas últimas três competições que ele disputou, ele só foi eliminado por jogadores do top 3. Ele foi eliminado pelo Alcaraz, o top 1, pelo Sinner, o top 2 e também pelo Zverev, o top 3.
Bom, boa sorte então para o nosso João Fonseca. A gente sempre está na torcida mandando boas energias aqui para ele. Mas além do tênis, eu quero falar também de futebol, porque tem Libertadores e tem time brasileiro entrando em campo, PH.
Exatamente, tem o Corinthians.
A trilha já começa a tocar imediatamente. Pouco corporativistas esses caras aqui, né, da nossa equipe.
Nosso Ricardinho já colocou o hino do Corinthians. Hoje tem Corinthians 9:30 da noite, é bem verdade, na Libertadores da América. Mas na Libertadores da América, além do Coringão, às 19 horas tem o Cruzeiro enfrentando a Universidade Católica do Chile. Esse jogo em Belo Horizonte, no Mineirão, e às 9:30 da noite no Rio de Janeiro. Não é o Flamengo que entra em campo amanhã só, mas hoje tem o Fluminense contra o Independiente Rivadavia, 9:30 da noite, no mesmo horário de Corinthians e Santa Fé. Esse jogo aqui em Itaquera e, é claro, com transmissão aqui da Jovem Pan.
Ô, PH, e quais são as expectativas em relação ao desempenho dos times brasileiros nessa competição?
Os brasileiros vão indo bem, de certa forma, na Libertadores da América. Na Sul-Americana vão derrapando. Ontem o Santos mesmo entrou em campo contra o Recoleta do Paraguai e acabou empatando em casa. Neymar até soltou alguns xingamentos com
mais
torcedores. Mais
uma pérola.
Exatamente, mandou o torcedor calar a boca, inclusive. Mas as expectativas dos brasileiros na Libertadores da América, além, é claro, do Palmeiras e do Flamengo, que são candidatos aos títulos, né? São candidatos a títulos de Libertadores, Brasileirão e Copa do Brasil. São ótimas expectativas dos brasileiros. O Corinthians, por exemplo, estreou com vitória contra o Platense fora de casa na primeira rodada e hoje deve vencer o Santa Fé da Colômbia em casa.
Pedro Henrique Sperber, o nosso craque aqui do esporte no Jornal da Manhã. Vai com Deus, meu amigo. Um abraço.
Tamo junto. Obrigado, Cine.
Tudo de bom.
A nova presidente do Instituto Nacional do Seguro Social, Ana Cristina Silveira, planeja recuperar a confiança no órgão e modernizar o sistema. Quem tem os detalhes é o David Diogo, que conta pra gente como que deve ser essa modernização que ela pretende fazer no sistema, então, David.
Paula, será um desafio, né, para a nova gestora do INSS. E aí ela já traz essa bandeira, né, de recuperação da imagem do Instituto, fazendo essa né, reestruturação, incluindo inclusive essa modernização, de inclusão de novas tecnologias, o governo ele buscou essa virada da página, como dizem, né, os próprios funcionários do INSS, em relação ao escândalo que teve de fraude, inclusive o foco com redução na fila, que contava com cerca de 2 milhões e 700 mil solicitações só em março deste ano. Vamos destacar aqui que a nova presidente disse que quer que a população volte a acreditar no INSS. Né? A gente sabe e acompanhou aqui, trouxe, né, várias notícias sobre as fraudes do Instituto, inclusive com a instalação de uma CPMI no Congresso Nacional, a Polícia Federal fazendo também investigação quanto àqueles desvios, né, indevidos da folha ali de aposentados e pensionistas, desvios estes, né, de valores que estão sendo agora devolvidos pelo governo federal por meio de uma negociação. Né, tem todo um trâmite e aí o Instituto está fazendo, né, junto com o governo federal, essa devolução desses descontos indevidos. Ana Cristina Vieira Silveira, ela é servidora de carreira do INSS desde 2003, analista do Seguro Social e foi secretária executiva adjunta do Ministério da Previdência. Segundo ela, o principal objetivo, né, dessa mudança na gestão do INSS é enfrentar uma crise de fraudes bilionárias e essa fila de requerimentos pendentes. Ela substitui Gilberto Walter Júnior, que foi demitido após 11 meses de gestão marcada por investigações de descontos indevidos do INSS. E a nova gestão, ela assume a missão ali de conter esses descontos indevidos que afetaram milhões de beneficiários. É claro que vai ser um desafio muito grande, né? Reconstruir essa imagem do INSS, principalmente para aquelas pessoas aposentadas e pensionistas e para aquelas pessoas que pretendem se aposentar logo, logo. Eu volto com vocês aí no estúdio.
Valeu. Eu quero dar uma olhadinha agora no cenário da corrida eleitoral com mais uma pesquisa da Genial Quest. No segundo turno, entre presidente Lula e senador Flávio Bolsonaro, acompanhamos o empate técnico dentro da margem de erro, que é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. Flávio Bolsonaro está numericamente à frente com 42% das intenções de voto contra 40% do presidente Lula. Indecisos, brancos e nulos somam 18%. Outro ponto que chama a atenção é que cerca de 43%, quase metade dos entrevistados, disseram que a escolha do seu voto ainda pode mudar. E aí eu quero conversar com os nossos comentaristas sobre justamente os indecisos, Nelsinho Kobayashi. O quanto os indecisos podem ser os definidores dessa eleição em 2026 e o que mensagem que eles esperam dos candidatos do seu ponto de vista, meu amigo?
Olha, Cine, os indecisos decidirão as eleições. Não é o quanto, eles decidirão as eleições. O voto pendular nesse ano de 2026, em mais uma eleição polarizada, é certamente aquilo que vai dar a vitória a um ou a outro, principalmente diante dessa volatilidade, né? 43% dos eleitores podendo mudar o voto de um lado ou de outro. Então a briga é pelo voto de centro. Tanto o presidente Lula, quando reafirma Geraldo Alckmin como seu vice, essa comunicação que se faz com as indústrias, com o mercado produtivo, tão quanto Flávio Bolsonaro buscando esse perfil de mulher, alguém que possa agregar um outro tipo de voto, são corridas em busca desse voto de centro, que não tem um candidato para chamar de seu. Nós não teremos nesse ano de 2026 um presidenciável de centro, né? Com a chancela de um MDB, por exemplo, o próprio Eduardo Leite, que se chateou por não ter sido escolhido do PSD. A gente vai ter um candidato de esquerda, ou dois eventualmente, mas todos os outros mais à direita, e vão decidir as eleições. Isso é um recado muito claro. As pessoas estão procurando por moderação. E aí, isso vai naturalmente pautar tanto as pautas do presidente Lula quanto do Flávio Bolsonaro em busca de se manter. O desafio agora não é crescer na pesquisa, é consolidar o voto diante dessa possibilidade de mudança. E isso, claro, vai precisar contar naturalmente, todos eles, com o noticiário, né? Com o que pode sair de caso do Banco Master, INSS, e todos esses outros escândalos que temos pela frente.
Ah, sim, e tudo isso de fato vai mexer no cenário eleitoral. Agora, Lucas Merreiro, Flávio Bolsonaro se mostra um pouco à frente do presidente Lula. Queria sua explicação, sua avaliação. O que explica esse crescimento no número de Flávio Bolsonaro, na popularidade dele?
Pois é, a direita pode ficar um pouco mais esperançosa com as pesquisas que têm saído, Paula. Isso porque as pessoas estão muito insatisfeitas com o governo Lula, com o aumento de preços, com o aumento de tributação, com todas as dificuldades que enfrentam nas mãos do governo petista, né? E é por isso que nessas pesquisas nós vemos o nome de Flávio Bolsonaro cada vez se consolidando, né, cada vez mais na direita e possivelmente ultrapassando o Lula nas eleições. É claro que a gente sempre tem que lembrar aqui que a pesquisa ela é um retrato do momento e tudo pode mudar. Tanto é que, e essa pesquisa traz um dado bem interessante, 43% dos eleitores ainda não tem certeza do próprio voto. É muita gente que considera a possibilidade de votar em outro candidato. E é por isso que eu digo que essa pesquisa traz uma eleição para a direita como... Perdão. Essa pesquisa traz uma esperança para a direita como um todo. Esperança para o Flávio Bolsonaro, porque ele finalmente começa a ultrapassar o Lula na Genial Quest, né? E esperança para os outros candidatos da direita, como o Renan Santos, o Caiado, o Zema eu nem coloco, que eu ainda acho que ele vai ser vice do Flávio, né? Mas isso é papo para outra hora. Mas esses candidatos veem a possibilidade de conseguir convencer mais e mais eleitores que o projeto deles, no caso do Caiado e do Renan Santos, é melhor que o do Flávio, né? Eles contam com esses 43% que não tem certeza ainda em quem votar para atrair esse eleitorado. Agora, eles enfrentam a dificuldade do desconhecimento. O que essas candidaturas vão ter que lidar agora e vão ter que desenhar estratégias para resolver esse problema é justamente como se tornar mais conhecido para essa população que está disposta a buscar alternativas, né? Alternativas do lulismo ou do bolsonarismo. Esse é o grande desafio, se tornar conhecido eleitoralmente num país ainda muito dividido entre Lula e Bolsonaro é a parte mais complicada.
E a pesquisa Genial Quest trouxe a avaliação dos brasileiros sobre o governo do presidente Lula, que vai tentar a reeleição. Mais da metade da população, cerca de 52%, desaprova o governo Lula. 43% dos entrevistados aprovam a gestão do petista. Agora, sobre a busca do presidente Lula pela reeleição, quase 60% dos eleitores acreditam que Lula não merece conquistar o quarto mandato. Para 38%, Lula merece continuar mais 4 anos como presidente da República. Os dados não são tão otimistas para o presidente Lula, né? Para essa chapa que o presidente Lula está compondo com Geraldo Alckmin, Nelson Kobayashi. Tem como reverter esse cenário? Talvez essas propostas mais eleitoreiras que o presidente Lula está conseguindo colocar na mesa, pode virar o jogo?
Tem como reverter, mas precisa de novidade, de vigor, de fato novo, o que o presidente Lula tem alcançado alguma dificuldade em levar adiante. Agora, chama atenção, né, de que quase 60%, 6 a cada 10 pessoas, dizem que ele não merece um quarto mandato. Em uma democracia, ninguém merece um quarto mandato. A gente precisa de alternância do poder. Não é possível que alguém tenha algo novo a apresentar em mais uma eleição. Lembrando que seria um quarto mandato do presidente Lula se a gente não considerar a sucessão que ele fez com a Dilma Rousseff, né? Com eleição e reeleição, inclusive 2010 e 2014, que foi totalmente forjada pelo próprio presidente. Ela não tinha vida própria na política, foi ali alçada pelas mãos do próprio presidente Lula. Ou seja, é muito tempo no poder. A gente precisa de alternância, a gente precisa de novidade, a gente precisa de ideias novas, de programas novos. A gente tem nessa terceira eleição do presidente Lula o novo PAC, a gente tem Bolsa Família repaginado, a gente tem alguns outros projetos parecidíssimos com aqueles outros anteriores, como o Pé de Meia, como agora esse Vale Gás, enfim, vai mudando o nome, vai mudando o objeto, vai mudando o motivo, mas é tudo basicamente mais do mesmo, ou seja, nas eleições de 2026, esse número chama muita atenção. O fim de uma perpetuação no poder de alguém que já está aí com mais de 80 anos de idade e agora mais de 3 gestões à frente da presidência da República em uma democracia tão, mas tão recente desde 89.
Ô Lucas Berreiro, quanto essa avaliação sobre merecimento ou não do presidente da República pode colocar Flávio Bolsonaro com mais uma vantagem?
naturalmente coloca numa vantagem. Se uma maioria esmagadora acredita que o Lula não merece um quarto mandato, significa que elas têm mais possibilidade de votar no opositor político do Lula, né? Votar no Flávio Bolsonaro. Para ele é excelente. O fato é que as pessoas encaram a realidade como ela é. Esse terceiro mandato do Lula que nós estamos vendo hoje é uma anomalia histórica. É algo que simplesmente não era para ter acontecido. Por isso que dá essa sensação de um não governo, de algo meio ultrapassado, um fato meio bizarro na história brasileira. O Lula tinha sido preso, a Dilma tinha sofrido impeachment, o PT estava caindo em frangalhos, perdendo ali a maioria esmagadora das prefeituras, dos governos que tinha, e foi um partido que acabou ressurgindo. O Lula foi colocado ali de volta no poder e fica essa sensação esquisita, muito por conta, inclusive, e aí vai da direita ter que fazer uma autocrítica, né? Muito por conta do próprio governo Jair Bolsonaro, que não conseguiu agradar muitos eleitores por diversos motivos que eu não vou entrar agora, mas acabou entregando na prática o governo de volta pro Lula. Por isso que dá essa sensação de estranheza. Agora, o que a gente tem que ver é o seguinte: essas pessoas que dizem que ele não merece um quarto mandato, será que elas estão dispostas a votar no Lula mesmo assim? Porque a gente sabe que tem muitos eleitores que votam no Lula, mas não gostam do Lula. Eles votam porque acham que é menos pior do que o Flávio Bolsonaro, assim como tem muita gente, e as pesquisas mostram isso, que votam no Flávio Bolsonaro justamente porque rejeitam o Lula, e não porque adoram, porque gostam do Flávio Bolsonaro. Todas as pesquisas mostram que a maioria do eleitorado desses dois, dessas duas figuras, Lula e Flávio Bolsonaro, na verdade, são um eleitorado ou antipetista ou antibolsonarista, e não por um grande amor que tem aquele candidato, né?
Eu quero falar agora da Polícia Federal, que deflagrou na manhã desta quarta-feira em São Paulo a Operação Narcofluxo. Qual é o objetivo de mais essa ação da polícia, hein, David de Tarso?
Combate à lavagem de dinheiro, viu, Evandro? E olha, a operação é grande, dois MCs já presos. Tive a confirmação ainda há pouco por uma fonte da Polícia Federal. MC Pozo do Rodo foi preso no Rio de Janeiro e também o MC Rian. Outro influenciador que foi preso é o Cris Dias, além também do Rafael Souza, que é administrador e dono da página conhecida nas redes sociais como Choquei. A gente conseguiu o contato com a defesa apenas do MC Pose do Rodo, inclusive vou estar trazendo aqui as informações dizendo que eles ainda estão tendo acesso aos autos, que estão se inteirando e que vão então fazer a apuração para trazer mais detalhes sobre a defesa, de que forma que ela vai ser formalizada. O que a Polícia Federal tem até agora? São 39 mandados de prisão, 45 de busca e apreensão nessa mega operação que está sendo realizada em 8 estados, além também do Distrito Federal, porque, de acordo com as investigações da polícia, eles fizeram várias movimentações financeiras com dinheiro em espécie, também utilizaram criptoativos com dinheiro do crime, com recursos vindos do crime organizado, isso segundo as investigações da Polícia Federal. Logo mais, às 11 horas da manhã, será realizada uma coletiva de imprensa, onde os policiais vão dar mais detalhes nessa operação também, que contou com o apoio da Polícia Militar do Estado de São Paulo por meio do Serviço de Inteligência. O MC Rian foi preso aqui no Estado de São Paulo, no litoral, ele estava numa festa, já o Pozo do Rodo no Rio de Janeiro, e vários carros a todo momento estão chegando, veículos de luxo, já que, segundo as investigações, essa quadrilha movimentou algo em torno de 1,6 bilhões de reais, né? Bilhão de reais, chega a cifra de bilhão, justamente para que pudesse mascarar o dinheiro ilícito. A gente segue acompanhando todos os detalhes aqui direto da PF e trazendo as informações, mas já temos a confirmação então dessas duas prisões dos MCs, além também do dono da página Choquei, o Rafael Souza, e o influenciador Cris. Eles que fazem parte desse esquema. A gente relembra também, até trouxe a informação, que em outubro do ano passado, o padrasto do MC Rian já tinha sido alvo de uma operação, justamente sobre a lavagem de dinheiro. E a Polícia Federal foi avançando nas investigações e agora chegaram nessa mega operação realizada não só aqui em São Paulo, mas Rio de Janeiro, Santa Catarina, Pernambuco, Goiás, nos mais diferentes territórios, né, incluindo o Distrito Federal. E a gente vai estar trazendo todos os detalhes ao longo da nossa programação, assim que a gente for apurando também junto às fontes, já que o comunicado oficial vai ser às 11 horas da manhã. Eu volto com vocês aí no estúdio.
Valeu, David. Agora 8 horas e 50 minutos.
Repita.
Quer dizer, 8h49 da manhã, precisamente.
Quase 50, quase lá, Cine.
O Brasil tem um encontro marcado na política e na economia, porque cada movimento vira debate. Os comentaristas falam, provocam, discutem e você acompanha cada detalhe, cada argumento. Aqui colocamos os pingos nos is. De segunda a sexta, às 6 da tarde, na Jovem Pan.
Tem a Jovem Pan sempre com você. A nossa programação está em todo lugar. Se você tem TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Ou no canal 581 na Vivo TV. Já na sua parabólica, é só sintonizar no canal 7 digital. A Jovem Pan também está na TV aberta. Sintonize no canal 51. Mas se você quiser assistir na palma da sua mão, é só baixar o Panflix da sua loja de aplicativos e ver nossos programas 24 horas por dia e no mundo todo. É a Jovem Pan com você em todos os lugares.
Sonhar alto, dizer o que pensa, ter atitude e querer mudar o mundo. Se você é jovem, sabe como é. E sabe o que mais tem a sua cara? Votar nas eleições. O voto é a sua voz, é a sua mudança. Se você já tem 15 anos e completa 16 anos até as eleições, tire seu título. Procure o cartório eleitoral mais próximo. Participe, vote. Fazer a diferença é a sua cara. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Fatiando, degustando, vou comemorar. Vou comer o meu churrasco lá no Barbacoa. Encontrar os amigos, reunir a família. Que delícia de salada, sempre tudo de bom. Quando passa o garçom, quanta gentileza. Eu sentada nessa mesa, já não penso mais em nada. Uma carne bem no ponto e boa companhia. Uma fatia, uma conversa, meu Deus, que coisa boa.
Barbacoa, 35 anos. Muito prazer em receber, preparar e servir. Itaim Shoppings Day Day Morumbi.
1958 na Suécia.
O primeiro grito de campeão ecoou pelo mundo.
1962 no Chile. O Brasil mostrou que era gigante. 1970 no México.
Tricampeão!
O futebol virou arte. 1994 nos Estados Unidos.
Raça, superação, tetra!
2002, entre Japão e Coreia do Sul.
O mundo viu nascer o Penta!
Estados Unidos, México, Canadá.
Três países, um só sonho. A Copa do Mundo FIFA 2026 está chegando. E a Jovem Pan te leva junto. Em cada lance, cada emoção, cada gol. É o Brasil, rumo ao Hexa. Vem viver essa paixão com a Jovem Pan.
Onde tem futebol, tem Jovem Pan.
São 8 horas e 52 minutos.
Repita.
8h52.
O deputado federal Aécio Neves convidou Ciro Gomes para concorrer às eleições presidenciais pelo PSDB. Rodrigo Costa. Ê, Ciro Gomes, velho de guerra que aparece em todas, hein, meu amigo? Bem-vindo.
Vamos confessar, né? A gente estava sentindo falta do Ciro Gomes numa eleição presidencial. Ele disse que recebeu o convite com surpresas e alegria e que avaliará o convite. Afirmou também que vai analisar o cenário, uma vez que estava construindo a sua viabilidade eleitoral para disputar o cargo de governador lá no estado do Ceará em outubro, posto inclusive que já ocupou entre 1991 e 1994. O Aécio afirmou que o partido tem 7 candidatos a governador pelo país, mas que isso não é o suficiente para a responsabilidade que o PSDB tem para com o Brasil. E defendeu inclusive que a sigla tenha candidato à presidência da República. O Ciro afirmou que vai avaliar o apelo de Aécio diante um cenário que ele apontou como preocupante na economia brasileira, ressaltando aí o alto endividamento das famílias. Ele já foi candidato a presidente da República em 4 ocasiões, 98, 2002, 2018 e 2022, em nenhuma dessas acabou chegando ao segundo turno. A última tentativa foi a que menos rendeu frutos eleitorais, tendo conquistado pouco mais de 3% dos votos e acabando em quarto lugar. Só para completar aqui sobre o Aécio, ele tem se movimentado bastante aqui em Minas Gerais. Existe aí uma expectativa também do Aécio poder integrar o palanque, talvez, de Rodrigo Pacheco, que também ainda não anunciou sua pré-candidatura oficial ao governo de Minas, mas seria um dos nomes aí ao Senado numa espécie de candidatura independente, sem se aliar ali ao PT, mas também ali junto com o Rodrigo Pacheco, de quem ele é muito próximo. Então, o Aécio tem se movimentado tanto no Brasil quanto aqui no estado de Minas Gerais. Sino.
Valeu, Rodrigo. Um abraço para você. O Lucas Merreiro, Ciro Gomes... Dá para recuperar, digamos assim, um processo eleitoral em que tenha ou haja ainda a participação de Ciro Gomes pelo PSDB? Porque a impressão que dá é que a união do nome com o partido remete a coisas bem retrô, para não falar outra coisa, digamos assim.
É, o Aécio Neves está brincando de necromante, né? Tá tentando reanimar de qualquer jeito esse cadáver aí que é o PSDB, Cine. É, e nessa tentativa desesperada, né, a mais nova, é colocar Ciro Gomes como presidente da candidato à presidência da República pelo PSDB. É, vejam só que loucura, né? O PSDB já foi o partido mais forte do Brasil, conseguiu ganhar duas vezes eleição de primeiro turno para presidente da República. As únicas vezes em que isso aconteceu na história, né, foi com Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, foi para o segundo turno várias vezes, né, e tudo mais, concorrer com o PT. E em 2018, não conseguiu ir para o segundo turno e desde então só vem degringolando, perdeu todos os governos de estado que o partido tinha e agora tentam trazer aí o Ciro Gomes. O que mostra, inclusive, mais uma vez, que partidos políticos, em sua grande maioria no Brasil, não são sérios, não tem nenhum tipo de conteúdo ideológico. O Ciro Gomes sempre foi um opositor ferrenho do PSDB, sempre foi de esquerda, um trabalhista, um desenvolvimentista, um admirador de Getúlio Vargas, chegou a xingar o PSDB em várias ocasiões, chegou a falar numa entrevista em 2016 que o Aécio Neves era um nada, que o PSDB estava usando o impeachment da Dilma, que o Ciro Gomes chamava de golpe, né? Vamos lembrar que o PSDB estava usando esse golpe para tentar vender o petróleo do Brasil para os Estados Unidos, quer dizer, as coisas mais malucas, e agora estão de afagos, estão conversando, Ciro Gomes entrando no PSDB, quer dizer, tudo isso mostra a decadência moral do PSDB e, mais do que isso, mostra como os partidos políticos no Brasil muitas vezes são uma piada, não se comportam como partidos políticos de fato, e sim como um conglomerado de pessoas interessadas em cargos, em poder pelo poder.
Nelson Kobayashi, Ciro Gomes já foi candidato às eleições presidenciais 4 vezes, assim como trouxe o nosso repórter lá de Minas, Rodrigo Costa. Essa seria mais uma vez, mesmo que não ganhe, é uma chance de manter o seu nome ativo na política também.
Sim, é uma chance de manter seu nome ativo. Quantas outras pessoas também não foram candidatas, né? Várias vezes. Doutor Enéas, Emael, depois de várias eleições, dessa vez não vai ser, hein? O Democrata Cristão não vai estar nas urnas depois de muitas eleições. O próprio presidente Lula também perdeu 3 eleições para depois ganhar a sua primeira eleição. Mas essa relação do PSDB com o Ciro Gomes, ela não é de toda nova, né? O Ciro Gomes teve ali a sua participação, não me lembro exatamente em que função específica, mas teve sua participação na construção do Plano Real, enfim, e essa veia na área da economia teria ali contribuído muito para a implementação do Plano Real, que é a grande bandeira do PSDB. Depois de tantos anos, é um jeito de voltar ao passado, porque a história recente do PSDB é de derrocada, é de praticamente um desaparecimento. Recentemente, quase se federou, ou se fundiu, não me lembro exatamente, com o Podemos, para tentar sobreviver às cláusulas de barreira. Inclusive, corre risco nessa eleição de não fazer cadeiras suficientes na Câmara dos Deputados. Veja que era um partido que tinha as maiores bancadas no parlamento e agora vê grande dificuldade. Até por isso que eu acho que o Aécio Neves vai ser candidato sem a deputado federal, para garantir pelo menos essa cadeira e ele tem muito mais viabilidade de ganhar para deputado do que concorrer numa eleição ao Senado, ele que já foi senador. E eu acredito nesse convite do Aécio para o Ciro, porque o Aécio diz em todas as oportunidades que tem que um dos grandes erros do PSDB que levou o partido a essa situação triste de hoje foi não ter candidatura própria nas eleições de 2022. Então ele acredita nessa necessidade até para dar identidade ao partido. Só que tanto nas eleições de 2022 quanto nesta de 2026, teremos eleições polarizadas. que faz com que qualquer outro candidato diminua sua possibilidade, sua viabilidade e saia com um número pífio nas eleições. E assim até com Geraldo Alckmin, em 2018, pelo próprio PSDB, que tinha a maior rede de partidos coligados, maior número de tempo na televisão, e saiu muito mal no resultado final. Vamos ver como é que essa novela vai andar aí com Ciro Gomes, que tem lá grande chance de estar no segundo turno e até de ganhar as eleições no Ceará, para disputar uma eleição presidencial sem a menor viabilidade de vitória.
Legal, Nelsinho Kobayashi. É interessante perceber, né? O Nelson Kobayashi fez uma crítica agora há pouco sobre a falta de renovação nos quadros políticos aqui do país, principalmente para concorrer à presidência da República. Então temos o nome do presidente Lula, do próprio Flávio Bolsonaro, que embora seja um nome novo, representa um grupo político que já é antigo aqui no país. E nas últimas pesquisas, aquelas que não são, em que os nomes não são apresentados para os eleitores, em que as sugestões deles aparecem ali no hall de candidatos, o nome de Ciro Gomes aparece, mais uma vez, está nessa lista, o que mostra também que a própria sociedade brasileira ainda está muito conectada com os nomes de antigamente e não vê renovação possível, pelo menos por enquanto.
Rede Jovem Pan.
Agora 9 horas em ponto.
Repita.
9 horas da manhã.
Jovem Pan. Esportes.
E a equipe do São Paulo saiu com mais uma vitória na Copa Sul-Americana, vitória diante do O'Higgins do Chile, desta equipe do campeonato chileno que está na Sul-Americana, vitória por 2 a 0 com gols de Luciano, um belíssimo gol fora da área, um chute depois de uma ajeitada de cabeça de Jonathan Caleri e também de Arthur, que marcou seu primeiro gol com a camisa do São Paulo. Ele que também fez uma jogada muito bem trabalhada com o próprio Luciano e com Jonathan Galeri, duas assistências na noite da terça-feira de Copa Sul-Americana para o São Paulo, que agora terá um pouco de tempo para trabalhar esta quarta, quinta e sexta antes da viagem ao Rio de Janeiro, onde enfrenta no final de semana a equipe do Vasco da Gama pelo Campeonato Brasileiro. Vitória de 2 a 0, mas a pressão em cima do treinador tricolor segue.
Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião.
Vamos pro gol, porque eu tô participando.
Aqui, a mais vibrante transmissão. Com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro.
Oferecimento. Loja 100. Preço baixo, carnezinho, entrega, montagem. É tudo sensacional.
Buscando a excelência na prestação de serviços, a Gossil não é apenas uma opção, é a sua escolha ideal em soluções tecnológicas. A Gossil entrega serviços ágeis, eficientes e de alta qualidade, impulsionados por tecnologia de ponta. Além disso, a Gossil conta com uma moderna plataforma que sincroniza toda a operação de serviços. Com a Gossil, a sua empresa estará sempre em primeiro lugar. Para saber mais, acesse gossil.com.br. Tecnologia e inovação. Mais segurança para o seu negócio. Gossil.
Desfrute do espetacular grelhado de frutos do mar do Rufino's Restaurante. Polvo, lula, camarão tamurataca, mariscos e vieiras. Um prato delicioso, saudável e imperdível. Rufino's Restaurante, no Itaim, Rua Doutor Mário Ferraz, 377. Ou acesse rufinos.com.br.
E aí, você já acessou o aplicativo da Classic Pan? É muito fácil. Você vai na loja do Google ou da Apple e vai conhecer o aplicativo da melhor rádio do Brasil. Só tem que baixar. Classic Pan Oficial. Vai lá no Google, vai na Apple e baixa o seu aplicativo. É a melhor rádio do Brasil. Agora no seu celular. Você tem que ouvir. Baixe o aplicativo agora. Não esquece, hein?
Horas e 3 minutos.
Repita.
9 e 3.
O Instituto Nacional de Estatística e Censo da Argentina apresentou uma alta da inflação no país durante o mês de março. Toda vez que fala de alta da inflação na Argentina, depois dos projetos de Javier Milei de controle desse índice, uma luz amarela se acende, né, Gani?
Exatamente, né? O Milei, ele conseguiu a duras penas trazer a inflação anual de 200% ao ano para o patamar ali de 32% ao ano. Mas é claro que é muita coisa ainda, né, Evandro? A gente está falando da inflação aqui no Brasil entre 4% e 5% anual e lá é 32%. Em fevereiro, a inflação mensal, olha só, mensal, foi de 2,9%, a alta dos preços. Isso aqui representa a inflação anual dos Estados Unidos, só para você ter uma ideia. E 3,4% agora no mês de março. Então, acelerou esta alta, né? Os preços estão subindo de maneira mais intensa. E por que que ocorreu isto no mês de março, Evandro? Por conta dos efeitos da guerra. Houve alta nos combustíveis, houve alta nas passagens aéreas, houve alta também nos alimentos, porque a gente sabe que o petróleo afeta preço de alimento e o gás natural também. E além também de um reajuste já previsto das mensalidades escolares, subiram ali 12%, material escolar. Então, enfim, inflação da Argentina continua sendo um problema e tem essa grande dificuldade agora de trazer essa inflação de 30%, Evandro, 32% ao ano para um patamar aí abaixo de 10%. Difícil, Evandro.
30%, gente.
É muita coisa.
Olha como tudo é relativo, né? Lá na Argentina eles comemoram uma inflação que fique abaixo ou próximo dos 30%. Não necessariamente comemoram, mas obviamente vem isso de maneira positiva diante do que já foi.
Do que já foi.
Né, Gani? A gente fala de inflação que superou 100%.
Exatamente. Chegou até a 200%, depois 100% e agora 30%. Mas é complicado, né? Porque imagina que a todo ano o teu poder de compra está diminuindo em 30%. É uma situação muito difícil e essa inflação está muito ligada a políticas populistas que a Argentina adotaram em outros governos.
É interessante perceber também que diante da proposta que foi feita por Javier Milei, a expectativa da população é que esses números sempre regridam, né? Então que sempre haja uma diminuição. Mas nem sempre vai ser dessa maneira, porque muitas vezes ou haverá uma estabilidade ou até um movimento de alta. A questão é entender se esse movimento seria algo permanente ou se é apenas algo que se aplica momentaneamente que depois poderia ser combatido novamente, né, Alan Gani?
Exatamente, Evandro. O grande problema de um processo inflacionário, quando entra na espiral inflacionária, é você conseguir cortar. Porque se há uma expectativa de que vai ter inflação, ela acaba se concretizando. Como é que você controla a expectativa das pessoas, dos empresários? Então é bastante complicado, sem contar a circunstância interna, que você também não controla, aumento do petróleo, né? E a questão política de cortar uma série de programas sociais, que é necessário, mas tem muita resistência.
Valeu, Gani.
Até
já.
A gente vai lá para Brasília agora, porque o governo dos Estados Unidos divulgou a primeira imagem do ex-deputado Alexandre Ramagem por ser preso pelos agentes do Serviço de Imigração do país, o ICE. O Marco Viana tem os detalhes para a gente. Marco, você tem detalhes de como foi, então, a prisão do ex-diretor da MIM?
Tenho sim. Alexandre Ramagem foi preso pelos agentes do ICE em Orlando, na Flórida, porque o passaporte diplomático dele havia sido cancelado e o visto de turista estava vencido desde o mês passado. E agora o governo dos Estados Unidos divulgou a primeira foto do ex-deputado e ex-diretor da BIM depois da prisão dele. A imagem já aparece no sistema de detentos da Flórida e mostra que ele está preso por questões de imigração. Segundo as autoridades americanas, Ramagem foi para um centro de detenção e a prisão não está ligada diretamente à condenação dele no STF por tentativa de golpe, mas sim à situação migratória nos Estados Unidos. Nos bastidores circulam duas versões sobre a abordagem, como que aconteceu essa prisão. Uma delas aponta que Ramagem teria sido parado depois de uma infração de trânsito e ali foi descoberto essa questão em relação ao passaporte. E uma outra diz que ele foi identificado ao tentar comprar um carro usando o passaporte cancelado. A prisão gerou repercussão não somente aqui no Brasil, mas também nos Estados Unidos, porque Ramagem foi um dos nomes mais próximos do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro e também investigado por participação na tentativa de golpe após as eleições de 2022. Agora, o governo brasileiro aguarda os próximos passos das autoridades americanas para saber se ele será deportado para o Brasil ou se pode haver algum pedido formal de extradição. A gente continua acompanhando tudo aqui na Jovem Pan.
Valeu, Marco. O Tribunal Superior Eleitoral adiou nesta terça-feira o fim do julgamento do ex-governador de Roraima, Antônio Denário, do Progressistas, por abuso de poder político e econômico nas eleições de 2022. O julgamento foi suspenso depois de um pedido de vista da ministra Estela Aranha. Esta é a terceira vez que o julgamento é suspenso por pedidos de vista. Até o momento, o placar está em 3-0 para tornar Denário inelegível. Na semana passada, Antônio Denário renunciou ao cargo para disputar uma vaga ao Senado nas eleições de outubro. Com a saída do ex-governador, Edilson Damião, do Republicanos, assumiu o cargo. Só que ele também responde a processo no Tribunal Superior Eleitoral por abuso de poder.
E o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça decidiram instaurar um processo administrativo disciplinar contra o ministro Marco Buzzi, em razão de acusações de importunação sexual. No STF, o ministro Cássio Nunes Marques solicitou à Polícia Federal a abertura de um inquérito criminal. Já no STJ, a decisão foi unânime pela abertura do processo administrativo. Buzzi é acusado de importunação sexual contra uma jovem de 18 anos em janeiro deste ano. Com a instauração do processo, o magistrado, que já estava afastado da corte, deverá aguardar a conclusão do procedimento, com prazo estimado de 140 dias, conforme determinação do Conselho Nacional de Justiça. Em nota, a defesa de Marco Buzzi afirma que as acusações são infundadas e que no decorrer do processo serão apresentadas provas que contestam as alegações.
Quero falar de movimentação política agora. Depois de tomar posse como ministro da Secretaria de Relações Institucionais, José Guimarães fez questão de reforçar aos presidentes da Câmara e do Senado a disposição dele para o diálogo. Vamos acompanhar.
Quem imaginava que nós aprovássemos nesse último final de ano, Hugo, a lei antifacção por consenso, construindo consenso, fazendo mudanças importantes, e a PEC da segurança, ministro da Justiça? Só consegue isso se nós fincarmos a nossa ação no diálogo. Não tem governo que dê certo que não tiver diálogo com o Congresso Nacional, porque o Congresso Nacional faz parte da construção da democracia no Brasil. E eu quero ser, presidente, um instrumento dessa construção política com o Congresso Nacional.
Ô, Lucas Berreiro, você acha que Zé Guimarães precisaria fazer muito esforço de diálogo com Hugo Mota e Davi Alcolumbre? Porque nos últimos tempos eles têm se mostrado bastante favoráveis a algumas pautas do governo, algumas demandas do presidente Lula.
Chegando eleitoral, Evandro, essas figuras se abraçam justamente porque ambos precisam da aprovação de projetos populistas e irresponsáveis para garantir os seus projetos de poder, para garantir que eles tenham chances nas eleições desse ano. E esse é o objetivo do José Guimarães agora nesse diálogo com o Congresso Nacional. O José Guimarães, que é uma figura muito tradicional do PT do Ceará, ele foi escolhido justamente por isso, por essa capacidade de articulação e para conseguir fazer com que esses projetos tão importantes para o governo sejam aprovados. Eu nem acho que ele terá muito esforço, como eu estava dizendo, é interesse de boa parte da Câmara dos Deputados, inclusive por parte da própria dita oposição. Pois é, fiquem de olho aí, porque não apenas deputados parlamentares como um todo do Centrão vão trabalhar, vão agir para que esse tipo de projeto seja aprovado, como da escala 6x1, Vale Gás, aumento de auxílio, isso e aquilo, como também a própria oposição, ou dita oposição, vai votar em peso favoravelmente a esses projetos. A gente já viu que tem vários políticos do PL que estão dispostos a votar sim no projeto da escala 6x1. Por quê? Porque tem medo de não serem reeleitos. Então, veja só, o trabalho do Guimarães até que não está tão difícil assim, né? Tem apoio até mesmo de políticos do PL para aprovar esses projetos populistas. Realmente são coisas que parece que a gente só vê no Brasil, né?
No Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes abriu um inquérito para investigar o senador Flávio Bolsonaro por suposto crime de calúnia contra o presidente Lula. Essa decisão do ministro é referente a um pedido da Polícia Federal. A gente vai com os nossos comentaristas para a gente falar sobre a abertura desse inquérito. Então, ela está no nosso site, é isso?
É, exatamente. Jovempan.com.br, o Moraes abriu esse inquérito contra Flávio Bolsonaro, que, na verdade, o senador Flávio Bolsonaro fez uma postagem do presidente Lula, aliado ao ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, com a seguinte mensagem. Lula será delatado. É o fim do Foro de São Paulo. Tráfico internacional de drogas e armas, lavagem de dinheiro, suporte a terroristas e ditaduras, eleições fraudadas. E aí vem, então, essa decisão do Supremo Tribunal Federal abrindo um inquérito dessa fala de Flávio Bolsonaro, trazendo muitos crimes que seriam, entre aspas, apoiados pelo Foro de São Paulo, que tem a participação de vários elementos da esquerda no mundo todo, e aliando toda essa imagem ao presidente da República, que vai concorrer mais uma vez às eleições agora em 2026, se é o que isso de fato permanecerá até o momento em que as chapas serão apresentadas. Vamos então conversar com os nossos comentaristas para falar um pouquinho sobre essa decisão do ministro Alexandre de Moraes. Nelsinho Kobayashi, há espaço para esse tipo de inquérito agora e por uma decisão de um ministro da corte?
Olha, Cine, é de um ministro da corte porque o Flávio Bolsonaro tem foro privilegiado por ser senador, né? E o pedido foi feito pela Polícia Federal, então está no trâmite correto aí em relação às competências. Mas, no mérito, não deveria existir. Deveria ter sido arquivado esse pedido. Por quê? Porque o crime de calúnia, que é o que estão imputando ao Flávio Bolsonaro, ele pressupõe uma narrativa de um fato descrito, bem delimitado. Então, não basta dizer ou apontar uma imagem do presidente Lula com Maduro e jogar palavras como tráfico de drogas, como os crimes que o ditador venezuelano cometeu, somente no gênero. Tem que ter uma narrativa de data, quando, contra quem, de que forma. Esse é um crime de calúnia, isso está em todos os livros de direito penal.